na minha mão no chão. Você é luz,
você é luz,
é a estrela e lua,
e lua,
manhã de sol,
meu iaia, meu ioiô.
Você é assim, e nunca meu não. Chama a boca, me ama no chão. Mesmo jardim carmim, me põe na boca, meu. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Eu sou paixão. Você é luz,
você é luz,
é a estrela e lua,
e lua,
manhã de sol,
meu iaia, meu ioiô.
Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão.
Gente, no ar então mais um programa Noites Domingo, e como eu falei, sempre falo, né? Eu espero que realmente vocês tenham aproveitado bem o vosso final de semana hoje. Um dia de sol, por aqui pelo menos, maravilhoso, temperatura amena, que bom. E hoje então, como iniciando a semana de Natal, batendo o nosso papinho todo final de domingo, vamos trazer algumas curiosidades, né, sobre o espírito de Natal, a árvore, o presépio e a aranha. É verdade, a aranha tem até um cagado, é, porque muitos símbolos e formas de comemorar, né? Mas realmente o melhor de tudo isso é a companhia, e também nos lembrarmos de comemorar o amor. No mês de dezembro é normal, né? É quase obrigatório começarmos a decorar as nossas casas, as compras, né? E a preparação de todos os detalhes para que se celebre o Natal em família. É talvez uma das poucas ocasiões, né, em que todos se juntam, né, para que, e aí deixarem um pouco de lado o WhatsApp, né, e o celular. Mas, amigão, é isso aí, queridos. Porque se pela Europa a tradicional árvore ela se monta junto do quentinho da lareira, né? Por aqui no Brasil nós temos um Natal de verão, né? Este ano um verão bem quente. E no Brasil também os acordes de Simone, né, vêm juntar-se à família, além de belas músicas de Natal. Inclusive a Cultura Online Brasil, no dia 25, vai colocar para vocês à disposição daqueles que quiserem fazer companhia, belas músicas de Natal, algumas inéditas. E, mas, como eu estava falando, então, no Brasil, nós, por aqui, temos o Natal quente, né? Já na Ucrânia, né? Não há Natal sem aranha. É verdade. Sem aranha e sem uma respectiva teia de aranha. Na Catalunha não há presépio sem o famoso caganer. E surpreenda-se também com as mais variadas tradições e vivências desta quadra. Lá as ruas são decoradas com mil e uma luzes. Os centros comerciais se enchem de gente carregada de sacolas e ofertas para famílias e para amigos. Como que uma paga, né? Por alguns erros e alguns acertos. Mas os Papais Noéis também se multiplicam. E se multiplicam por todo o lado, né? Quiseram até que o Papai Noel esse ano não viesse vermelho, viesse azul. Mas parece que não pegou a moda. Parece que eles continuaram vindo vermelho. E também os sons natalícios, né? Os fazem ouvir por todo o lado. É no calçadão, é no shopping, né? É uma alegria. Realmente o amor se faz presente nessa época. Que bom seria que ele se propagasse, né, durante todo o ano. A árvore de Natal e o presépio são duas das mais conhecidas tradições. Verdade. Mas se a gente pensa que... Eu, pelo menos, algumas coisas eu desconhecia. Se vocês pensam que já sabem tudo sobre a árvore de Natal e o presépio, eu acho que muitos de vocês estão enganados. Porque os rituais não ficam por aí, não. Diversas pesquisas garantem, por exemplo, que a árvore natal moderna ela terá surgido lá na Alemanha entre os séculos XVI e XVIII. Também nos dizem que no século XIX, né, a tradição ela se espalhou por outros países europeus, acabando por chegar aos Estados Unidos e à América Latina, né? Mas isso somente no século XX. Nos dias de hoje, na montagem da árvore de Natal é comum na maior parte dos lares, né? Independente do poder aquisitivo, independente da religião a que pertencem, independente da política para que torcem, né? E tanto católicos, protestantes como ortodoxos e também alguns judeus norte-americanos adotaram um arbusto chamado Chanukah, que é a festa judaica próxima do Natal, para efeito. E verdadeiras ou artificiais, né? São decoradas com todo o tipo de complementos. É bolas, são fitas coloridas, luzes, pisca-pisca, inclusive muito perigosos. Tem que ter bastante cuidado, né? Com essa coisa do pisca-pisca. Sininhos, anjos, estrelinhas, botas, botinhas, laços, instrumentos musicais, pinhas e mais um monte de badulacos, né? Muito badulacos, mas que fazem a alegria da criançada, né? E que ficam montadas até o dia 6 de janeiro, dia de Reis, quando então são desmontadas, né? E jogadas na rua, no quintal, ou então no terreno baldio. Pois é. Na Europa do Leste, mais precisamente na Ucrânia, é utilizado ainda um ornamento, uma aranha, como eu vos falei, e a sua respectiva tela. É isso aí que eu vos falei. Uma aranha e a sua respectiva teia. Por quê? Porque, de acordo com uma antiga lenda, uma pobre viúva, né, sem quaisquer recursos financeiros, para que decorar a sua árvore com os badulacos, né, que lhe são normais, né, ela acorda certo dia, vendo a sua árvore, né, embelezada por uma teia de aranha. E o seu Natal, ganhando assim outra cor, né, fez com que, desde então, os ucranianos, eles acrescentassem uma aranha e teias artificiais no meio da decoração, tendo isso, então, para eles como um sinónimo de sorte. Por baixo da árvore, junto aos presentes, geralmente é colocado também um presépio. E essa referência do cristianismo simboliza o nascimento de Jesus numa gruta em Belém. Segundo a Bíblia, José e Maria teriam passado muito tempo à procura de um local para pernoitar, E aí, cansados da longa viagem e sem lugar para ficar, eles acabaram se abrigando numa gruta, lá nos arredores de Berlim. E Maria, já no final da gravidez, ela terá dado à luz. E Jesus acabou nascendo numa manjedoura. Manjedoura, como todos sabem, é um local destinado, né, aos animais, para eles comerem. E é por essa razão que tanto o burro como a vaca, né, são peças obrigatórias nos presépios. Por quê? Porque eles representam a simplicidade e a modéstia, né? Jesus, ele não nasceu em palácios, nem em lugares luxuosos, né? Jesus nasceu num lugar bem simples, numa manjedoura. E os anjos e os pastores, que também se referenciam nessa época, as estrelas e os reis magos, acabam por completar toda essa história, né? Essa história maravilhosa, linda, que encanta as crianças. Por quê? Porque os pastores que se encontravam naquela região, eles foram avisados por anjos do acontecimento, né? E os reis magos vindos do Oriente, segundo nos contam, foram guiados pela estrela, né, até o local, né, onde nascia Jesus. Porém, amigos ouvintes, na Catalunha se inclui também uma outra figura, o Caganer, ou seja, um personagem que defeca. Olá, nossa mãe. Bem, é normalmente uma réplica de um homem comum, vestido com roupas comuns. Mas nos últimos tempos é que começaram a ser produzidos Caganer celebridades. Esses Caganer, eles retratam figuras públicas, como futebolistas, atores, apresentadores de televisão, alguns presidentes e ex-presidentes, né? Já são caracterizados também, além de políticos, né? E o lugar que ocupa no presépio é visto pela população como um bom fertilizante de terra e, consequentemente, né, trará uma boa colheita. Então, se há quem veja nas aranhas, ou então no Cagané, um amuleto de sorte, também há quem o veja numa espingarda. É verdade. Porque, segundo a tradição portuguesa, nos diz que a noite de Natal ela atrai bruxas e maus espíritos. E por isso, então, é comum os chefes de família, os homens da família, pegarem suas espingardas e irem até a rua disparar alguns tiros para que o som afaste as más vibrações. Então, a entrada no dia 25 de dezembro, ela é celebrada por muitos em casa, né? Junto com a família, né? Onde ocorre a habitual troca de presentes. Para outros, na habitual missa de galo, em Portugal é muito comum, meia-noite. E é só também após a missa do galo que então todos se juntam ao redor da mesa para fazerem a ceia. Mas em Caracas, na Venezuela, é de manhã que a missa acontece, a missa do galo acontece. Não é do galo, é do nascimento, né? E o trânsito, ele é simplesmente cortado em todas as vias. E por que é cortado? Porque é costume o cidadão na Venezuela ir de patins para a igreja, né? Portanto, na noite anterior também, lá na Venezuela, as crianças, elas costumam atar um cadarço no dedo grande de um dos pés e colocam o patinho na janela. Então, quem por ali passa de manhã costuma puxar o cadarço, né, e desejar um Feliz Natal fora do comum. E era isto que eu vos queria falar sobre o Natal, sobre as suas diversas formas de interpretação e de vivências. Mas realmente o mais importante no Natal é a companhia. Porque, falando-se de Natal, lógico que a gente lembra da companhia. Companhia da família, alguns até dos amigos, né? Dos amigos mais próximos. E então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Falar sobre a companhia ideal. Porque a companhia ideal não é aquela que nos diz amém a tudo, não é aquela que nos sorri o tempo todo, que nos dá tapinhas nas costas, quando está tudo bem. A companhia ideal mesmo, essa companhia é sincera. ela não prende também, nem ela liberta. Também abre sorrisos, né? Mas também, quando necessário ou quando oportuno, sabe derramar lágrimas ao nosso lado. Companhia Ideal, ela torce pelo nosso sucesso. Companhia Ideal, ela cuida. Mas também a Companhia Ideal nos deixa ir embora e também sabe partir, se necessário. Pois a Companhia Ideal, ela não é egoísta. A Companhia Ideal, ela deseja não mais do que a nossa felicidade. E é sobre isso que eu vou falar com vocês no próximo bloco. Fiquem por aí, vocês estão na Cultura Online Brasil, no nosso papinho de fim de noite e de início de semana, e a gente volta já já. Obrigado pela vossa audiência.
Sou teu mundo, sou teu poder, sou tua vida, sou meu eu em você. Teus olhos ao me olhar, sou teu sorriso ao ganhar um beijo meu. Eu sou teu corpo inteiro a se arrepiar quando em meus braços você se acolheu. Eu sou teu segredo mais oculto, teu desejo mais profundo, teu querer, tua fome de prazer sem disfarçar. Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar. Eu sou a tua sombra, eu sou teu guia. Sou teu luar em plena luz do dia. Sou tua fé e proteção, sou teu calor. Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor. Minha partida, sou teu peito a apelar, gritar de dor, ao se ver ainda mais distante o meu amor.
Quem sabe, canta comigo.
Sou teu, sou teu céu, o teu inferno, tua calma. Eu sou teu tudo, sou teu nada. Sou apenas tua amada, eu sou teu mundo, sou teu poder, sou tua vida, sou meu eu em você. Eu sou a tua sombra, eu sou teu guia, sou teu luar em plena luz do dia. Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor. Eu sou tua saudade redimida. Sou teu sangrar ao ver minha partida. Sou teu peito a apelar, gritar de dor, ao te ver ainda mais distante o meu amor. Sou teu ego, tua alma. Sou teu céu, o teu inferno, tua calma. Eu sou teu tudo, sou teu nada. Sou apenas tua amada, eu sou teu mundo, sou teu poder, sou tua vida, sou meu eu em você.
Pois é, gente, então, nós precisamos das pessoas, nós precisamos do calor humano, nós precisamos do diálogo, da troca de energia, da companhia, porque nós somos seres gregários, nós vivemos em grupos, e obter harmonia sempre é preciso. mas cabe-nos o distanciamento em relação a quem retira e subtrai, bem como a aproximação junto a quem realmente acrescenta, geralmente a quem é verdadeiro. Porque nesse mundo agitado dos dias de hoje, realmente nos sobra pouco tempo para o compartilhar diário de que nossos sentidos se alimentam. E talvez por isso nós temos que encontrar então a companhia ideal, ou então sufocaremos a tranquilidade que sempre deverá pautar as nossas andanças nessas estradas, né, deste mundo. Mas, amigos ouvintes, a companhia ideal, realmente, ela é sincera. A companhia ideal, ela se importa connosco. A companhia ideal, ela nos orienta e nos apoia nas nossas ações, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Da mesma forma, também nos advertindo, né, quando dos equívocos e dos caminhos, às vezes, que tentamos percorrer para acertar, mas que todos nós somos sujeitos. Nós temos que entender, amigos, que a companhia ideal, ela não prende. A companhia ideal, ela liberta. E liberta na medida certa, para que possamos contar com apoio e força. É. Não importando, às vezes, até a distância, pois quando olhamos para trás, nós vemos alguém ali nos amparando firmemente, dando-se com sentimentos verdadeiros. Porque assim não ficamos amarrados a alguém por conta de favores, mas sim entrelaçamos nossa vida à de outra pessoa, com quem dividimos sonhos, com quem dividimos esperanças e, sobretudo, admiração. Né? Porque eu não acredito nesse negócio de metade de uma laranja. Todos nós somos completos. E somos completos e também podemos completar o outro dentro dessa completitude. Então, a companhia ideal, amigos ouvintes, ela sabe abrir sorrisos, mas, como eu vos falei, também sabe derramar lágrimas ao nosso lado. A companhia ideal, ela sabe nos apertar as mãos. Ela sabe compartilhar silêncios. Ela sabe dividir dores. Ela sabe multiplicar alegrias. Tornando-se, então, parte de tudo o que somos, tudo aquilo que às vezes até respiramos, né? Mas de uma maneira altruísta, de uma maneira incondicional. Porque dentro desse aspecto, dentro dessa forma de viver e de conviver, nós não precisamos cobrar nada, pois a companhia ideal, ela se antecipa, pois sabe ler o nosso coração, sabe ler os nossos pensamentos. A companhia ideal, amigos, ela torce pelo nosso sucesso. Ela quer o nosso melhor. Ela fica feliz quando estamos felizes. E porquê? Porque a companhia ideal, ela não inveja. E sim nos admira como uma pessoa que tem valor e que merece as realizações que a vida lhe nos traz. Né? A companhia ideal, ela sabe que todos têm os próprios caminhos. Ela sabe que cada qual tem a sua jornada, sem que ninguém consiga tomar o espaço de outrem. O respeito, sabem respeitar. Porque há oportunidades para todos poderem brilhar, de acordo com o que carregam dentro de si. A companhia ideal, amigos, ela cuida. A companhia ideal, ela demonstra interesse por nossos caminhos. A companhia ideal se interessa por nossas vidas, faz perguntas. A companhia ideal se interessa por nossos sonhos. A companhia ideal sabe atender e compreender os nossos medos. Porque a companhia ideal, mesmo exausta e atribulada, ela não se furta de nos fazer saber o que somos importantes na vida dela, seja por mensagens, seja por abraços, seja por um breve telefonema, por uma breve interação, seja pelo olhar demorado e fundo em nossa alma. Com isso, amigos, nós acabamos cultivando, então, uma reciprocidade natural, retornando sem hesitação o nosso melhor, comprometendo-nos com a partilha amorosa, uma partilha verdadeira, né, dos mais novos sentimentos que temos dentro de nós. Porque a companhia ideal, como vos falei, nos deixa ir embora, se necessário, permitindo que digamos adeus a tudo o que emperra nosso renovar e nosso crescimento, apoiando-nos sem titubear, acenando-nos com segurança e olhar cheio de esperança, pois acredite em nosso potencial para sermos felizes onde e com quem estivermos. Da mesma forma, a companhia ideal, ela parte se necessário, despedindo-se de nós com a certeza de que continuaremos sendo o que somos, tendo o que temos, não importa como ou quando, pois a companhia ideal, ela tem a certeza dos porquês que sustentam as nossas verdades, porque conhece as suas verdades também. Enfim, nós escolhemos as pessoas certas para termos ao nosso lado durante as dores e alegrias de nossa jornada. Mas precisamos ter cuidado, precisamos saber, porque tudo isso que eu vos acabei de falar faz toda a diferença na qualidade de vida que teremos. O amor compartilhado com verdade e transparência sempre foi e sempre será, né, o bálsamo renovador nas horas de desespero e o contentamento sincero nas horas de alegria. O certo é que muitas pessoas, por alguns, já passaram, né, pelas suas vidas, para outros irão passar pelas suas vidas. Portanto, amigos, manter aqueles que valem a pena realmente nos irá evitar o enfrentamento solitário dos corredores traiçoeiros. Pois então, a certeza de amanhãs felizes nos motivará a manter os sonhos acesos e, sobretudo, as esperanças renovadas em todos os dias de nossas vidas. Voltamos já. Fiquem por aí.
Já tive perto, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só dessa certeza. E com você, leva você. Conhecer as manhãs e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder gostar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir.
Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a mais. E tocando em frente, velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando de pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou.
Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder gostar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir.
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, o outro vai embora.
Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser carrega com ser capaz de ser feliz. devagar.
Porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais.
Cada um de nós compõe a sua história e cada presente carrega de um ser capaz de ser feliz.
De volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Obrigado àqueles que estão chegando por aqui agora pela audiência. E falando então em companheirismo, companheirismo tem tudo a ver com amor, porque especialmente quando nós tiramos coisas boas, né, desse relacionamento, desse companheirismo. Tem uma máxima de Antoine de Saint-Exupéry de que tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. E essa, amigos ouvintes, não é mera frase de efeito, não. Tampouco uma simples aforismo que se tornou culto. Realmente, as palavras escritas pelo autor de O Pequeno Príncipe, elas se tornaram célebres. Porque todo mundo se compreende, todo mundo as vivencia, ou deveria vivenciar, porque realmente é um relacionamento. Pegar um pouco do outro e deixar um pouco de si é algo que acontece naturalmente e vai ocorrendo pouco a pouco, dia após dia. São as manias, são as gírias, são os gostos, as brincadeiras, as músicas, os gestos, as discussões, né? E quando se dão conta, já estão naquele estágio em que pensam a mesma coisa e no mesmo tempo. Tem até uma velha história que fala, faz tempo que eu te conheço, faz tempo. Mas é uma conexão construída tendo o amor como matéria-prima. Claro que não é apenas uma pessoa, não se trata daquele clichê da metade da laranja, porque, como eu vos falei, cada pessoa é uma laranja completa. E os casais, eles sabem disso, não, mas sabem também, né? Que um relacionamento, ele está em constante expansão, e sabem, ou então deveriam saber, né, que a cada dia um pouco é aprendido e um pouco é ensinado. O perigo está quando é esquecido. Mas às vezes, por um motivo ou outro, aquela caminhada conjunta chega a um final. O fim de uma era, ela pode vir de uma vez, e às vezes até sem bater à porta, ou então sem pedir licença. E é aí, leva uma parte de nós, deixa um buraco, deixa um nada, deixa um vazio. E aí, amigos ouvintes, na maioria das vezes, nós nos encontramos sozinhos novamente. Mas nunca seremos os mesmos. E então aí nós nos damos conta de que essas mudanças são decorrência do relacionamento. E acabamos por perceber que a outra pessoa também está diferente. E acabamos por perceber também que o motivo somos nós. Mesmo que sem perceber, né, se infiltraram um no outro e acabaram por se transformar. Deixaram de lado algo que era dos dois e absorveram algo que era do outro. Aprenderam, desconstruíram, conheceram, exploraram e se cativaram. Por isso se tornaram eternamente responsáveis, mesmo que os caminhos no fim do relacionamento tenham-se desencontrado. Mas a verdade é que se valorar pelo olhar do outro, se amar menos porque o outro nos trata com desrespeito, realmente é conferir às pessoas um poder que realmente só deveria pertencer a nós. Porque, amigos ouvintes, as relações, elas funcionam como espelhos. Muitas vezes nos vemos e nos descobrimos por meio dos outros. É por meio do olhar do outro. É por meio daquilo que o outro nos desperta. Que muitas vezes percebemos potencialidades, percebemos fragilidades, percebemos limites, percebemos excessos e faltas. Por outro lado, amigo ouvinte, se valorar pelo olhar do outro e se amar menos porque o outro nos trata com desrespeito, é conferir às pessoas um poder, como eu vos falei, só deveria pertencer a nós. Porque nem sempre temos culpa pelas grosserias que recebemos, ou pela falta de respeito ou de consideração que nos oferecem. Porque lá no fundo, amigos ouvintes, a gente sabe quando mereceu levar um fora ou um desaforo no meio da cara. Lá no fundo a gente sabe quando a atitude negativa do outro é uma resposta às nossas mancadas, aos nossos esquecimentos, àquilo que achamos sem importância. Da mesma forma que também sabemos intuitivamente que merecemos uma cara virada, uma palavra atravessada, nós temos condições também de saber quando fizemos o que nosso melhor achamos e que foi o outro que não teve a generosidade ou então a inteligência para perceber, ou talvez até percebeu, né? Mas quis ser ingrato e desagradável a si mesmo. Então, uma coisa é certa, que nem tudo é culpa dos outros, nem tudo é culpa da gente, nem tudo vem de fora, nem tudo vem de dentro. Porque não é porque você se boicota que outras pessoas não te prejudicam. Não é porque você é imaginativo demais e meio paranoico que não estão realmente tramando contra os seus planos. Porque a vida, amigos ouvintes, é uma coisa bem intrincada. Bem intrincada mesmo, né? E muitas vezes o perigo parte de muitos lados. Então tentar encaixar tudo numa teoria única pode ser bem simplista, para não dizer simplório. Mas o que eu quero aqui ressaltar é que o desamor do outro, ou qualquer outro sentimento por nós, diz respeito a quem sente, não a nós. Se o outro me desrespeita, eu não farei dueto com ele, me desrespeitando também. Se o outro não me ama, eu não farei sociedade com ele, me despreciando e descuidando de mim. Se o outro acha que eu não mereço uma oportunidade, não farei dupla com ele, me privando de lutar por aquilo que desejo ou penso desejar. Se o outro me diz não por indiferença ou prazer sádico, cabe a mim somente dizer o sim. Então, se alguém se atrasa para um compromisso, o problema não está comigo, que fui pontual. O problema está com ele. O problema está com quem não consegue respeitar também a sua palavra. Se o outro deixou de pagar uma dívida, o problema não está com quem emprestou o dinheiro, ok? Está com quem deixou de pagar. Quem emprestou tem um problema de perder dinheiro, mas não deve se sentir culpado porque o outro foi desonesto. Então, amigos ouvintes, se nós dermos amizade sincera e o outro nos ironiza pelas costas, o problema está com quem desvaloriza o afeto verdadeiro, transformando uma relação que poderia dar bons frutos num absoluto fiasco. Cada um, amigos ouvintes, deve fazer a sua parte, fazer a sua parte da melhor forma possível nessa vida louca dos dias de hoje. Sim, amigos ouvintes, sim. O desamor do outro diz respeito ao outro, pois é ele que o sente, o desamor. Nós não devemos pagar com a mesma moeda, porque isso nos faz mal. Então, para o desamor do outro, mesmo longe, nós devemos cativar o nosso amor. Fiquem por aí, a gente volta já já. E mais uma vez, obrigado pela vossa audiência.
Eu me perdi, perdi você, perdi a voz, seu querer. Agora sou somente longe de nós, ser comum. Agora sou vento só e solidão. Eu virei fotografia, sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço. Eu te cavalo embaixo de cair da chuva, eu reconheço. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu evaporo e caio em forma. Tudo que conheço, eu me transformo.
Lágrimas, nem a fascinação das promessas, nem as misteriosas palavras dos véus da alma. É um sossego, uma unção, um transbordamento de carícias. E só te pede que te repouses, quieta, muito quieta, e deixes que as mãos cálidas da noite encontrem sem fatalidade o olhar estático da aurora.
Pois é, ouvintes. Quando Vinícius, eu componho o poema Ternura, eu exponho o amor mais desprendido que alguém pode doar, sem pedir nada em troca, um ato de plena liberdade. Ternura, amor, afeto, amizade, simpatia, piedade, graça. Realmente sinônimos fortes e intangíveis para colocar a ternura no lugar que ela realmente merece. E aí, amigos ouvintes, a metalinguagem, ela vai a fundo quando procuramos saber mais a respeito de uma palavra tão nobre nos dicionários e também dentro de cada um de nós. Então, visualizar o que trazemos junto ao peito, com a intensidade do mesmo poema que Vinícius, o poetinha, sobre lidar com a devoção de um amigo, é muito importante. Quando Vinícius compõe o poema Ternura, eu peço perdão por te amar de repente, embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos, e só pede que te repouses quieta, muito quieta, e deixes que as mãos cálidas da noite encontrem sem fatalidade o olhar estático da aurora. Quando ele compôs esse poema, eu exponho o amor mais desprendido que alguém pode doar sem pedir nada em troca. Um puro ato de liberdade. Mas o que é que acontece hoje com esse nosso amor tão terno, gracioso, que imaginávamos um dia poder entregar em mãos destinadas a cuidar, sem preocupações, preocupações que do que aconteceria quando os primeiros raios de sol invadissem a casa. Parece que nesse espaço imediatista dos dias de hoje, nós vivemos para os outros tipos de sentimentos, e parece até que algo se perdeu no meio do caminho. Numa conversa com uma amiga, ela me disse que conheceu alguém e imaginou que fosse amor à primeira vista. Como é que ainda acreditamos no poder desse ato em algumas ocasiões inexplicáveis? Segundo ela, olharam-se com intensidade, com curiosidade e desejo, trocaram telefones e marcaram um encontro. E eu fui até a casa dela no dia seguinte e em algum momento da conversa falou que gostava de café bem forte, café tradicional e coado, como tomava antigamente na casa da avó. Mas a minha amiga revelou-lhe que preferia o vinho, pois o café não lhe caía bem no estômago. Até aí, nada a reclamar. Entra realmente num papo de normalidade da conquista, um conhecendo o outro, como eu vos falei. As horas passaram, houve a primeira despedida, e eu, amanhã, marcaremos outro encontro. Gostei de você. Ele falou. Está certo, vamos marcar. Liga. E ela então confirmou um segundo encontro. Perguntei a ela que como colocar em prática as suas experiências e as dicas que acompanhava semanalmente nos meus programas sobre como não errar nos primeiros encontros. Então ela se convenceu que tudo daria certo. Ela tinha a certeza absoluta disso. Ele era um cara divorciado, não é? Falou que a relação tinha se desgastado para os dois e saíram amigavelmente dessa relação e que tiveram dois filhos. E, segundo a minha amiga, ele parecia ser um cara maduro o suficiente para não decepcionar uma mulher. Mas, antes de se verem pela segunda vez, ela recebe uma mensagem dele no celular, bem seca, dizia assim: não quero, nada sério com você. E aí, amigos, ela me disse que realmente ficou pasma, concluiu. Ficou paralisada, vendo que estava tudo começando errado. Então, como é que é apostar? Nós podemos apostar todas as nossas boas intenções em alguém que não estaria disposto a levar à frente um relacionamento a dois. Será que um monte de dúvidas, né, acabaram por encher a sua cabecinha, né? E veio, será que eu colocou mais alguém nessa história? Mas a realidade é que a minha amiga não tinha como adivinhar. Bem, talvez ela algum dia me fale sobre a sua escolha. Mas aí eu pergunto, gente, e a ternura? O afeto? A amizade? A graça do amor que se preocupa e respeita o outro? E aí, o jantar a dois? E aí, o almoço do final de semana? E aí, a viagem de férias? Tudo por água abaixo. A minha amiga realmente sonhou muito, muito alto e muito rápido. E a maior parte de nós já passou por isso. Talvez sejamos enganados com esse voo dos relacionamentos mais abertos, né? Que muitas pessoas propagam por aí e dizem até que fazem um bem danado e que se sentem até mais livres com esse tipo de relacionamento. Mas o que realmente que nós vemos é que em outras práticas que envolvem uma atenção maior com o outro, realmente a batida, ela é bem diferente. Porque a realidade é que buscamos dar voz ao nosso mundo e entender o que queremos. E com isso conquistamos pessoas, e conquistar pessoas que almejamos que saibam nos ensinar a criar essa compreensão diariamente. Nós queremos quem inspire o melhor de nós e leva a sério cada palavra que sai de nossas bocas e nos presenteie com um sossego, com uma unção, um transbordamento de carícias sinceras que o Vinícius, o poetinha, tão bem revelou com ternura por aquela amada. É assim que tudo se configura através dos tempos. Nós queremos a ternura mais pura para reescrever dentro da gente os romances que lemos, os romances a que assistimos, os romances que ouvimos, patenteando e dando vozes e ecos que tragam até algum alento quando estivermos juntos com alguém. Mas, infelizmente, a vida líquida dos dias de hoje pode nos pregar sim algumas peças. Mas a verdade é que não devemos, primeiro, não devemos nos entregar. E segundo, não devemos realmente desistir. Continuem conosco, você está na Cultura Online Brasil, com o programa Noites de Domingo. A gente volta já já.
Até não. Livre como o dia, livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente. Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei, um ser amor.
Sem microfone. Realmente, amigos, nós encontramos momentos, às vezes, na vida em que precisamos refletir. É certo que não só de fé vive o mundo, mas também não só de descrença esse mundo se alimenta. Eu acredito que nos momentos de tristeza nós devemos pedir. Mas acredito também que nos momentos de alegria nós devemos agradecer. Eu acredito também que nos momentos em que nos encontramos perdidos, nós devemos pedir. Mas também que nos momentos em que nos acharmos, nós devemos agradecer. Nós devemos saber também que tudo deve ser moderado e à medida da maturidade. Mas não é quando somos novos, nem na meia-idade, e muito menos quando já somos de mais idade, que aprendemos. E não aprendemos simplesmente porque muitas das vezes nós somos ingratos. O mal do ser humano é achar que tudo deve rodar em torno de si. E que enquanto as bênçãos não lhe batem à porta, o mundo, Deus e o universo são os culpados. Não são propícios. Então, enquanto não fizer por onde, realmente a saída que tanto procuramos não cairá como cai a chuva. Às vezes, é tão difícil entender o porquê de tanta coisa que, na verdade, não é o que realmente esperamos, que tudo quanto nos acontece é maldade do destino. Ou apenas se trata até de um karma, né? Que devemos carregar por não sermos tão bons como sempre nos exigiram que fosse. Não é digno aquele que erra e tropeça na vida. Ele sempre terá um preço a pagar. Nos dias de hoje, isso nos é muito cobrado. Mas talvez lá no fundo, a gente também não entenda o porquê de tantas pedras no percurso, de tantas montanhas para serem escaladas. E aí, às vezes, acabamos ficando tão cansados que resolvemos apenas parar, resolvemos sentar e esperar como que um passe de mágica que tudo se mova de novo na nossa frente. Não que nossa vontade não seja aquela de levantar e, como o poderoso Hulk, arrancar tudo quando estiver à frente, né? e com veracidade devoramos aquilo que não queremos mais enfrentar. E por quê? Porque nós queremos mostrar para o mundo a nossa força. Nós queremos apenas agradecer. Não, nós não queremos mais pedir. Então, por vezes, são tantas coisas desfavoráveis que nos acontecem que não dá para acreditar que as coisas possam melhorar. São tantas pessoas sofrendo de um lado e outras tantas pessoas esbanjando aquilo que deveria ser dividido do outro lado, que acabamos por desfalecer. E esse desfalecimento se torna quase que diário. Então, quando pensamos que estamos na pior, aí nós sempre tentamos acreditar que outras pessoas estão piores do que nós. Quantos de nós não ouvimos já falar? Não reclama, olha para trás. Então, essa é uma forma que nos engajam a engolir as coisas ao modo em que se encontram. E então ficamos assim, como eu falei, parados no tempo, nesse tempo onde nada acontece. Não sabemos qual o caminho, por mais que idealizemos naqueles momentos solitários, mas sabem tentar, e saber tentar nunca deixou de ser a palavra-chave. No entanto, desacreditar acaba sendo forte demais, e sabemos que quem o faz é considerado fraco demais. Então, uma coisa é certa, amigos, nós não nos devemos culpar pelo mundo. Achar que realmente nada nunca dará certo para nós, e isso pelo simples facto de não sermos merecedores. Então, seguir princípios norteadores de paz e amor acaba por nos fazer trilhar o que é mais correto. E errar, amigos, faz parte da transformação de cada um de nós. Porque todos nós necessitamos aprender. E sim, nós estamos de facto acreditando que as coisas podem melhorar. E podem melhorar porque nós podemos ser mais amigos. Nós podemos estudar mais. Nós podemos ajudar mais. É tudo mais. E o menos é para aquilo que devemos ponderar. Porque todos nós somos capazes. Não nos devemos encolher tanto por sermos tão ingratos. Porque afinal, amigos, gratidão também está no que pedimos, quando temos condições de pedir.
Nas alturas do amor, onde você chegar, lá eu vou. E o que mais a fazer, a não ser me entregar, a não ser não temer o abismo em seu olhar. Oh, é mais. Não sou eu que me faço voar, o amor é que me voa e atravessa o vazio entre nós pra te dar a mão. Não sou eu que me faço voar, o alto é que me voa. Meu amor é um passo de fé, um abismo em seu olhar. Ah, seu olhar. vejo andar no ar, lá no abismo lindo do teu olhar.
Não há precipício na vertigem do amor. Só descobre isso quem se jogou.
Volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Pois é, amigos, há algum tempo, numa roda de amigos, conversando com alguns amigos, eu me dei conta de uma patologia social que está presente em quase todas as pessoas que ainda não conheceram a si mesmas: a autossabotagem. Porque a partir do momento em que conseguimos identificar essa tal patologia nas nossas vidas, nós percebemos a quantidade de escolhas, atitudes e caminhos seguidos que nos privam de equilíbrio, nos privam de paz espiritual e, enfim, da tão almejada felicidade. Quem nunca ouviu de outros, ou é de si mesmo? Não adianta, eu sou assim. Eu já tentei tudo, mas nunca vou mudar. Ou ainda, eu não gosto disso em mim, mas já me conformei. Eu, inclusive, para mim já falei algumas vezes, e para todos os que insistem em aceitar o mínimo que podem ser, vos digo: nós somos outros todos os dias. Nós temos a oportunidade de mudar quem somos, nós temos a oportunidade de mudar o que não gostamos em nós mesmos diariamente, e não há prova maior dessa escolha do que apenas estarmos vivos. E eu digo a mim mesmo ao acordar: seja a pessoa com quem você gostaria de estar junto, a pessoa de quem você gostaria de ser amiga e a pessoa com a qual você gostaria de se envolver. Eu percebo muitas pessoas com as quais eu me relaciono uma grande dificuldade em assumir a responsabilidade pelas próprias decisões, pelas próprias palavras, pelas próprias reações. E isso acontece porque diversas vezes nós atribuímos uma força maior a todos os porquês que deveriam ser questionados a nós mesmos, por nós mesmos. E dessa forma, amigos, nós, por nos conformarmos em nunca sermos perfeitos e insistirmos em cometer erros, erros que muitas vezes já sabemos que o são, nós acabamos por encarar a nossa própria personalidade como algo indiscutível, algo inerente e distante daquilo que realmente admiramos. Porque eu tenho a certeza absoluta que, com certeza, você já olhou para alguém e pensou: como é que essa pessoa consegue levar a vida de uma forma tão leve? Ou então, como eu gostaria de ser um pouco como ele ou como ela? Bem, a verdade é que você pode. Você pode. Você pode levar uma vida tão leve quanto eu. Você pode ser um pouco como eu, sim. Porque a vida dessas pessoas, dessas que você admira, necessariamente ela não é mais fácil ou até mesmo diferente da sua vida. O problema está que elas procuram alcançar a cada dia um nível de satisfação com quem são, ou seja, com os seus defeitos, com as suas qualidades, realmente coisas que você deveria também estar tentando, não é? alcançar. E realmente também não é fingir ser alguém que você não é, para que os outros te vejam dessa forma. Essa, a realidade é ser exatamente quem você quer ser para si mesma. E sobretudo, amar isso, sentir isso, viver isso. Segundo o povo yogi, existe um quarto nível de consciência, a consciência pura e inteligente. Aqueles dão o nome de Turiya. Sabemos que atingimos o nível de Turiya quando nos encontramos em uma experiência de constante contentamento. Alguém que vive em Turiya não é afetado pelos humores inconstantes da mente. Ele não teme o tempo ou é prejudicial pela perda. Mas não quer dizer que a vida ela não terá obstáculos, que sempre iremos acordar lindos, maravilhosos, amáveis e com um sorriso no rosto. Mas a verdade é que muitos de nós, muito embora acho que não todos, e excluo inteiramente as pessoas que têm depressão, nós escolhemos sim estarmos bem ou não. Não felizes, mas bem. Então quando nos permitimos ficar bem, em harmonia, mesmo quando até infelizes, nós abrimos-nos para que a felicidade ela esteja presente de novo. Porque isso se torna uma consequência. Então, a partir do momento em que nos privamos dos pensamentos que podem fazer-nos mal, nós nos livramos daquele parafuso em que entramos quando estamos tristes, quando estamos confusos, quando estamos desesperados. E aí nós percebemos que, olha só, temos controle sobre nós mesmos. Então, amigos, a autossabotagem que sempre seremos que acontece quando não nos dão conta ou não nos damos conta dos nossos erros e os cometemos diversas outras vezes porque achamos que não temos controle sobre as nossas próprias ações, não nos é nada propício, nem nos é nada, não nos traz nada de agradável. Porque nós achamos que sempre que seremos a pessoa que cometeu os mesmos erros, quando na verdade nós crescemos a cada segundo. E é uma realidade absolutamente incontestável. Porque quem fomos ontem, nós não seremos mais amanhã. Hoje nem amanhã. Então a nossa essência influencia na forma como a qual nós escolhemos chegar onde queremos. Mas não no que queremos por si só. Isso é uma coisa bem diferente. Porque a culpa, ela segue a mesma lógica. Nós nos culpamos e arrependemos de momentos passados. Porquê? Porque esquecemos que não somos mais quem éramos antes. Nós esquecemos que essa mudança não é um processo incontrolável, mas que acontece de acordo com as pequenas escolhas, as nossas escolhas do dia-a-dia. Escolhas que dizem respeito a fazer o que nos faz bem, a nos envolver com quem nos acrescenta amor e paz, a ir a lugares que realmente queremos ir, a não nos esforçarmos a encontrar uma suposta felicidade que, na verdade, somente é alcançada enquanto a buscamos. Então nós devemos evitar essa tal sabotagem. Essa tal sabotagem é que nos submetemos muitos dias e muitas vezes na nossa vida. Nós temos que parar atrás de correr atrás de pessoas, de situações e escolhas que sabemos que podem nos machucar. Nós temos que evitar transmitir o compromisso que temos com nós mesmos, de sermos pessoas às quais amamos, à influência de algo desconhecido. Nós temos que fugir de problemas que não nos permitem voltar à superfície quando imersos em dor. Então nós temos que nos dar essa liberdade para ser quem nós queremos. Nós temos que nos sentir seguros para fazer as melhores escolhas. E a vida está aí para ser vivida de bem com a vida. E somente isso, porque a vida está aí para ser bem vivida. Fiquem por aí, a gente volta já.
Não Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora eu vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrá-lo, me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, no abismo que você se retirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar. E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora eu vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, no abismo que você se retirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar.
Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo. E eu me despeço, vou-lhes desejando realmente uma ótima noite de domingo e uma feliz semana. E até ao próximo programa. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência.